Você está no Divergência Criativa, o podcast que constrói pontes entre o entretenimento e a vida real, com diversidade, diversão e diálogos. Eu sou a Giovana Paixão.
E eu sou o Tico Pedrosa.
A arte da capa dessa edição é de Natália Barque.
Neste exato momento, você está ouvindo a minha voz. Mas convenhamos, como você tem certeza se esse realmente sou eu? E digo mais, mesmo se esse programa fosse tipo, um estilo videocast, como você saberia se sou eu ali naquele momento, se não é um corte estranho de câmera, sabe? Como será que seria eu mesmo naquele estúdio? Será que sou eu mesmo nesse estúdio, Giovana?
Assim, parece um papo de maluco quando a gente fala disso. E, né? Como que a gente entra nesse conceito do que é real, o que não é? Mas eu sei onde você quer chegar, Tico. Porque hoje a gente tem inteligência artificial para praticamente tudo. Tudo que você conseguir imaginar, muito provavelmente vai ter uma inteligência artificial que está fazendo isso, ou muito próximo do que você já pensou. Então tem para escrever, para fazer vídeo, para fazer foto, para mudar rosto, para mudar voz, para criar voz, para clonar a voz. Tem, tipo assim, 1 milhão de possibilidades. Mas eu tenho uma dúvida. Quando é que vai ter uma inteligência artificial que vai criar dinheiro para mim? Porque, assim, eu não aguento mais ter que trabalhar. E aí, não vai dar para assistir meus filmes, minhas séries. Então, eu queria uma inteligência artificial ali que, enquanto eu estivesse assistindo filme e fazendo as coisas, ela estivesse criando dinheiro para mim. Fazendo alguma coisa interessante. Estivesse ganhando alguma coisa, né? Não ganho nada.
Ah, tipo, herdeiro GPT, né?
É, nossa, esse é tudo.
Olha, não sei, talvez deve ter, assim, porque como você falou, tem inteligência artificial pra tudo. Mas eu acho que a gente não precisa ficar com essa dúvida hoje, não, né? Porque a gente trouxe pra cá uma especialista em inteligência artificial. E ela vai explicar pra gente isso tudo aí, esse futuro, que já não é tão futuro assim, né? É o presente, né? A gente já convive com as IAs. E isso tudo vai muito além de ChatGPT, de Midjourney. Então, tem muita coisa. E vai além também das ilustrações da Pixar, né? Que virou moda aí nas últimas semanas. Então, para explicar sobre não só essas que a gente citou, mas muitas outras, e o limite, né, da IA, chamamos aqui nessa sala virtual minha melhor amiga, madrinha do meu casamento, e não menos importante, mestre em comportamento com ênfase em inteligência artificial. Ela gosta de chocolate na testa, chora sempre que lembra que o Homem de Ferro morreu em Vingadores Ultimato. Daniele Kretli, seja bem-vinda a essa sala virtual do Divergência Criativa.
Olá, Thiago. Olá, Giovana. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que essa é a melhor forma de me apresentar. Daqui para frente, eu vou utilizar essa descrição. Eu sou a Daniela e eu sempre choro quando o Homem de Ferro morre e eu te mato. Eu amei. Está perfeito. Super obrigada pelo convite. Espero poder aí contribuir um pouquinho com essa discussão, tirar um pouco de dúvida sobre o que efetivamente a inteligência artificial pode fazer, o que não pode, o que é ficção científica, o que já está próximo da nossa realidade, bater um pouquinho esse papo que está tão na atualidade, né? A gente escuta falar tanto em todos os contextos, em tudo, todo lugar ao mesmo tempo. Então, acho que vai ser um papo muito legal.
Muito boa. Bom. Assim, então, vamos começar já e perguntando se tem IA que faz dinheiro pra gente enquanto a gente não faz nada.
Eu acho que essa daí eu queria ter inventado.
Eu amei o herdeiro GPT. Eu amei o herdeiro GPT. Eu vou usar isso em algum lugar. Pode ter certeza que eu amei a ideia do herdeiro GPT. Bom, acho que, assim, a inteligência artificial, ela vem, né, hoje, principalmente, a aplicação mais prática dela no nosso dia a dia é efetivamente em relação à produtividade. Então, realizar coisas e processos que são muito repetitivos, que são facilmente automatizáveis, né? E aí, com isso, conseguir liberar a gente para fazer outras coisas, né? Então, ter um pensamento mais crítico, um pensamento mais criativo, um pensamento mais estratégico dentro da nossa atividade diária ali. Então, de certa forma, ela está nos ajudando a ganhar dinheiro, né? Talvez não como a gente gostaria, né, de estarmos apenas como herdeiros, mas ela sim traz uma eficiência produtiva e uma eficiência operacional ali muito forte para as atividades do dia a dia. E nada impede de que, a partir desses novos conceitos, dessas novas ferramentas e possibilidades que surgem todos os dias, a gente desenvolver um pensamento empreendedor a partir dessas novas soluções, né? Então, como eu posso utilizar a inteligência artificial para construir um novo projeto, para construir um novo aplicativo, uma nova plataforma, né? Como eu posso fazer uma renda extra? Então, com certeza, muitas dessas ferramentas ali, né, para revisão de texto, preparação de palestra, criação de conteúdo, automatização de campanhas nas redes sociais, tem muitas coisas ali que a inteligência artificial pode ajudar a gente a ganhar dinheiro, né? Ainda não é a solução de todos os problemas, mas com certeza ela tem uma aplicação muito prática nesse sentido.
Então, ainda vai ter que trabalhar.
Ainda tem que trabalhar, assim, a não ser que alguém tenha uma ideia melhor que a minha, né? Mas hoje a gente ainda tem que trabalhar, né? Tanto que estamos aqui, né, galera?
Mas a gente tem uma ajuda, né? Eu costumo chamar lá onde eu trabalho, a gente chama o ChatGPT de estagiário. Que todas as coisas que a gente meio que quer fazer, a gente fala, vê no ChatGPT agora, como é que ele acha? Então, eu achei bom. É sempre um auxílio, né? Tá ali pra ser utilizado, pra ajudar. Mas eu achei legal que o Tico falou do mestre em comportamento em ênfase em A. Eu achei esse título chamativo. Minimamente chamativo, é o que eu diria. Mas o que, que realmente faz uma mestre em comportamento em ênfase em A? Tipo, o que, que isso significa no final das contas, sabe? Você fica observando as IAs tretando? Ou como elas se comportam em sociedade? Como é que é?
IA feia. Não pode.
É, meu, o ChatGPT xingou a Siri, uma coisa assim, uma treta entre as assistentes, né? Sabe?
A batalha final, Alexa versus Siri. Bom, sim. Eu sou a mestre em comportamento do consumidor, então a minha especialização ali é em comportamento humano. Né? E aí, aonde eu aplico a inteligência artificial é na predição de comportamento humano. Então, a partir de determinados padrões da nossa personalidade, né, de N variáveis que são mapeáveis, digamos assim, pela ciência, né, a gente consegue predizer algum comportamento. Então, na minha pesquisa de mestrado especificamente, eu utilizei traços de personalidade para ajudar a prever desempenho em determinadas áreas de conhecimento. Então, quanto você ser mais extrovertida ou introvertida vai te ajudar em disciplinas de marketing, o quanto vai te ajudar em disciplinas de ciências sociais. Então, foi esse que é o conceito, né? Então, eu sou mestre em comportamento humano e eu utilizo a inteligência artificial para me auxiliar na predição de comportamento humano, né? Então, hoje, nas redes sociais, por exemplo, a gente tem muito isso por trás dos algoritmos, né, que estão funcionando ali. Eles estão sempre tentando prever quais são as suas preferências, os seus estilos, a sua personalidade, o que mais te atrai, o que mais te emociona, justamente para conseguir te sugerir um novo conteúdo, uma nova música, um novo filme, um novo anúncio, uma nova publicidade. Né? Então, os algoritmos hoje, eles buscam prever o seu comportamento justamente, né, para te recomendar algum conteúdo. Então, é isso que ser mestre em comportamento efetivamente quer dizer.
Eu acho que isso tudo é uma balela. Porque quando a gente estava batendo a pauta, a Dani falou a seguinte frase para mim. Eu arrumo impressoras.
Você consegue, porque as impressoras, elas são assim, elas funcionam por vontade própria, né? O dia que você precisa delas, elas não querem funcionar. E quando você não quer, elas funcionam do nada. Então, você realmente manja de impressoras.
Eu realmente acredito que a revolução das máquinas começa pelas impressoras. Eu realmente acho que...
Elas já são autônomas. Elas já funcionam por vontade própria.
Ou seja, sim, a IA pode estar em todos os lugares, mas ninguém pode. Nunca pode criar uma para impressora, porque quando isso acontecer, aí já era.
Aí já era, que elas têm vontade própria. Mas no meu dia a dia profissional, eu sou gerente de projetos e eu faço a implantação de projetos de automação, né? Então, dentro das empresas, processos que são repetitivos, processos que seguem um passo a passo muito bem estabelecido ali, né? De jogar arquivo de um lado para o outro, de pegar um e-mail e ter uma resposta. Então, de automatizar esses processos. Então, no meu dia a dia de trabalho, eu sou gerente de projetos de automação.
Tá, eu fiquei com uma dúvida. Na verdade, eu acho que a gente vai até avançar um pouquinho no que a gente vai conversar, mas depois a gente volta para cá. Quando você fala sobre olhar esse comportamento desses algoritmos para sugerir, seja música, seja conteúdo, para os usuários, há uma diferença hoje sobre a sugestão que esses algoritmos dão, né? E mesmo da criação desses conteúdos, né? Porque eu acredito que tenha IAs que criem músicas já, né? Provavelmente sim. Não sei se tem já uma IA que cria um conteúdo tão avançado quanto, sei lá, um vídeo no YouTube explicando alguma coisa. Mas provavelmente deve ter alguma, como o chat GPT, que vai passar esse conteúdo escrito caso você faça algumas perguntas com parâmetros, né? Qual que é a diferença, então, dessa sugestão por causa do algoritmo, né? E da criação desse conteúdo em si? Isso tudo ainda é inteligência artificial?
Sim. Dentro da inteligência artificial, a gente tem algumas vertentes. E aí a gente tem uma inteligência artificial que é preditiva. Então, a partir de padrões de comportamentos anteriores, eu tendo a repetir esse padrão no futuro, né? Então, como eu leio livros de ficção científica, leio livros ou gosto de filmes da Marvel, talvez eu também goste de filmes da DC, porque é um padrão parecido ali de super-herói, tá? Sem entrar em polêmicas aqui. Entra no padrão de super-heróis. Então, essa é uma inteligência artificial preditiva. Ela olha o passado e vai te sugerir alguma coisa baseado nesse seu padrão de escolhas anteriores. E aí nós temos as inteligências artificiais generativas, que aí elas conseguem replicar esse padrão e criar uma coisa nova, né? Digamos assim. Então, o ChatGPT, por exemplo, ele olhou para um histórico, uma base de texto muito grande. Então, olhou, leu milhões de livros, conteúdos indexados na internet, Wikipedia. Aí ele olha para esses textos, entende padrões e associação de palavras ali entre eles, e a partir daí ele consegue criar novos textos. Então, a mesma coisa para imagens. Ela reconhece padrões dentro da imagem, estilos de traço, cores, e a partir daí ela consegue criar coisas novas, né? Então, a gente tem as inteligências preditivas e sistemas de recomendação, e aí a gente pode entrar numa série de algoritmos para isso, e aí a gente tem as generativas, que são as que efetivamente vão criar coisas novas a partir de dados históricos. E foi essa a grande diferença, né, do porquê que a gente está com um hype tão grande de inteligência artificial hoje em dia, porque antes ficava muito restrito a pessoas que tinham conhecimento técnico grande, que conseguiam analisar, fazer curadoria de dados, estudar, instalar algoritmos e tudo mais. E agora, essas inteligências artificiais, a gente consegue conversar com elas com uma linguagem humana, né? Então, você entra lá no ChatGPT e pede para ele um texto, pede para ele, sei lá, um resumo, pede para ele alguma coisa, né? Então, você não precisa mais de conhecimento técnico para usar uma ferramenta de inteligência artificial. Que aí foi quando as coisas efetivamente, né, explodiram e gerou uma série de possibilidades e acesso ao grande público, né? Porque inteligência artificial tem, sei lá, desde 1956 especificamente. E só agora que a gente está assim, todo mundo consegue aplicar efetivamente, né, no seu dia a dia de trabalho. Então, foi as inteligências artificiais generativas, elas foram um grande marco, né, um grande próximo passo ali da inteligência artificial.
Que loucura, existe desde 56?
É bem
desde
velho,
1956,
né?
Desde 56, Então, inteligência artificial nem é futuro, é passado.
Passado.
Nossa, é verdade, né?
Sim.
Total. Mas a gente falou sobre essa relação do trabalho das inteligências artificiais. Eu acho que tem um medo que, sei lá, desde a Revolução Industrial, né, da automação e da substituição do trabalho humano pela máquina, e aí hoje em dia não só pela máquina que faz o trabalho ali manual, mas pelo trabalho intelectual também. Eu acho que, inclusive, a gente falou no começo sobre o hype que rolou dos artistas, de que as pessoas estão usando as inteligências artificiais para fazer a montagem da Disney, né? E eu vi muitos artistas... Ah, é, da Pixar. E daí eu vi muitos artistas comentando sobre como eles não apoiavam esse tipo de coisa. E tem toda uma treta sobre isso. Mas vamos primeiro falar do lado positivo, eu acho. Vamos tentar falar do lado positivo. Porque eu acho que nem só de coisas ruins. A gente não tá numa competição, né? Porque senão a gente perderia muito feio, inclusive. Se a gente fosse competir com as IAs, a gente ia perder, com certeza, por muitos trabalhos. Eu sou bem incapaz de fazer muita coisa que as IAs fazem. Então, eu imagino que tenha algumas outras oportunidades que apareçam por aí, que podem impactar ou melhorar o trabalho, ou coisas que surgem mesmo, são novas. Então, eu queria escutar de você o que foi que mudou na realidade do trabalho com a chegada das IAs, assim.
Bom, eu acho que como o surgimento de qualquer nova tecnologia, muitas coisas são impactadas, né? Então, se a gente olhar para alguns muitos anos atrás, nós tínhamos levantadores de pinos de boliche, né? Então, depois que você jogava a bola, ia alguém lá e levantava o pino de boliche, né? Assim que criaram a automação de levantar os pinos de boliche, muitos levantadores de pinos de boliche ficaram desempregados. E acho que isso vai acontecendo com automação, com tecnologia, com novas funcionalidades. Acho que o principal ponto agora é a escala, porque com essas ferramentas, todo mundo tem ali à sua mão, né, como você falou, um estagiário para fazer muitas coisas com muita velocidade numa escala muito grande. E conforme isso vai se popularizando, muitas atividades dentro do mercado de trabalho serão automatizadas, e fica difícil lutar contra isso, né? Eu falo que são as forças inevitáveis da tecnologia e do capitalismo, né? Então, se vai ser mais barato e mais rápido de fazer com menos pessoas, é muito difícil que a indústria não ceda para isso em determinadas situações, né? Você não precisa de pessoas lá levantando os pinos de boliche, e aí você faz o paralelo para pinos de boliche, qualquer que seja a sua atividade profissional. A virada de chave aqui, e é onde é o ponto principal que eu acredito, é essa mudança de mentalidade, da gente olhar para essas ferramentas e como eu posso me beneficiar delas e ter esse olhar um pouquinho mais para o futuro, de a partir disso, quais são os novos problemas que vão surgir. E a partir dos novos problemas que vão surgir, novas profissões irão surgir. O diferencial está aqui, que talvez você precise de um pouco mais de qualificação para resolver esses problemas. E aí é onde entra cada vez mais a importância da educação, de falarmos sobre isso, de trazermos essa discussão para o grande público, trazer essa clareza de que isso efetivamente vai acontecer e numa velocidade cada vez mais rápida, né? Porque a automação e a tecnologia vem aí ao longo de todos os anos, desde sempre. E a diferença agora vai ser na velocidade e na escala. Então, a gente precisa estar preparado para isso como profissional, de olhar, tá, quais são os próximos problemas que eu posso resolver? Quais são as competências que eu tenho que podem ser aplicadas a partir desse novo cenário? Né? Quais são as competências não automatizáveis? Né? O pensamento criativo, o pensamento crítico, a empatia, todas as coisas que envolvem as nossas capacidades efetivamente humanas. E aí, quem não desenvolver essa mentalidade empreendedora, essa mentalidade criativa, essa mentalidade de, tá, a partir daí, o que eu posso criar com tudo isso que está surgindo? Porque com todas essas ferramentas, você tem um mundo ali nas suas mãos, né? Eu, por exemplo, sou péssima com artes. Eu não sei desenhar, eu não sei ilustrar, e eu crio conteúdo para as minhas redes. Hoje, eu utilizo a inteligência artificial para me apoiar nessa criação de conteúdo, para suprir uma habilidade que eu não tenho. Então, eu estou me aproveitando dessas novas ferramentas para construir um novo cenário que pode me gerar lucro ali na frente. Então, é uma questão de muito forte de mentalidade, como a gente vai desenvolver essa mentalidade, né, com tantas gerações convivendo simultaneamente. Mas eu tenho uma visão muito otimista de que as pessoas vão se adaptar, as pessoas vão conseguir enxergar essas novas oportunidades, porque elas vão surgir, né? Então, sei lá, alguns anos atrás não tinha treinador de chatbot, né? Hoje a gente precisa de treinadores de chatbot. Então, novos problemas vão surgir. A questão é se nós vamos estar preparados e capacitados para resolver esses novos problemas.
Eu acho muito louco isso, assim. Você comentou sobre essa coisa do... até onde a capacidade humana consegue, né? Você citou a criativa. Eu nem sei se a criativa entra muito nisso, porque eu já vejo os IAs já conseguindo suprir muito essa parte criativa, porque você tem muito dados, algoritmos para conseguir comparar. Mas o emocional não ainda, o sentimental, a empatia, isso ainda não, né? Não sei até onde também isso vai conseguir ser sintetizado, né? Criado. É, tanto é que, sei lá, eu tava, essa semana mesmo, eu tava precisando fazer 5 versões diferentes do mesmo texto, né? É, eu ia conseguir fazer 5 versões, eu ia, obviamente. Só que ia demorar muito, porque eu ia ter que reler, reescrever. Aí eu só escrevi um e pedi pro ChatGPT fazer as outras 4 versões pra mim, né? E ele fez. E eu acho que beleza, sabe? É, então, eu entendo isso de utilizar essas tecnologias que elas estão aí justamente pra gente conseguir... pra facilitar algumas coisas e novas funções e carreiras, etc. vão sendo abertas com essas possibilidades. E aí, eu acho que vai uma outra questão, que é sobre o acesso a essas tecnologias, né?
Uhum.
É, hoje, eu não sei, né? Eu não posso ser leviano para falar, mas eu acredito que o acesso ele ainda não seja tão fácil, tanto para estudo mesmo, para as pessoas, por exemplo, de periferia e etc., que não tem já tanto acesso a outros tipos de materiais, de softwares, né? É, quando, por exemplo, não é IA, mas para alguém utilizar o pacote Adobe tem que pagar no mínimo R$85 por mês, né? E aí eu acho que também as IAs são pagas e tudo mais, então não é cada pessoa física que consegue utilizar isso. Vou longe, mas já volto para amarrar tudo. Há um tempo atrás, quando o metaverso começou a ser discutido, que hoje já parou de novo, acho que o pessoal não sabe meio para onde foi o metaverso, daqui a pouco volta, teve uma discussão, depois do que o pessoal estava falando, sobre viagens, que eu achei muito legal essa discussão na época, né? Que o pessoal estava falando que o metaverso vai ser tão disseminado que a gente vai chegar num momento em que, primeiramente, só com muito dinheiro vão conseguir ter acesso a ele, e depois quando ele começar a se popularizar muito, vai ser o oposto, só as pessoas que têm muito dinheiro vão conseguir fazer as atividades reais do mundo real, e meio que, por exemplo, viagem, vai ser muito mais barato alguém viajar para a Grécia via metaverso, porque você não sai de casa e você não precisa nem sair de férias, né? Você pode fazer isso enquanto você tá em casa, de noite, vai para um, finge, em aspas, né? Vai via metaverso para um restaurante na Grécia, tem as sensações da comida, seja gosto, cheiro, temperatura ambiente, etc. E aí você desliga, volta para casa e é isso, trabalha no dia seguinte. E só quem vai ter muito dinheiro vai conseguir ir para esses lugares. Essa é a discussão. Hoje a tecnologia é cara, mas logo ela vai ser tão disseminada que só quem tem muito dinheiro vai fazer as coisas reais. E aí eu vou tentar colocar isso para as IAs, né? Como que está o acesso disso hoje para as pessoas que não têm tanto dinheiro, né? Que, por exemplo, você comentou que você utiliza a IA para a criação dos seus conteúdos na internet. Eu também uso no dia a dia de trabalho para criação de conteúdos de texto, né? Mas e quem não tem esses acessos? Ele é fácil de conseguir, sabe? É tudo muito caro? Ou tem muita coisa gratuita e as pessoas não sabem?
Acho que dentro da nossa realidade, principalmente brasileira, a gente passa por um ponto de acesso à internet básico, assim, né? Lá atrás, de acesso a dispositivos e internet. Mas rompendo essa bolha, né? Considerando que você tem o seu dispositivo móvel e a sua internet. Existem muitas ferramentas gratuitas. Aí a gente parte do ponto da educação de como usá-las. Porque em alguns contextos você fala, ah, tá, eu sei que existe inteligência artificial, mas como é que isso resolve o meu problema? Uhum. Tá, entendi que ela gera textos, e o que eu faço com isso? Então tem um problema, né, de educação ali, né? Então depois do problema de acesso, a gente tem um problema de educação também, de conseguir entender como a tecnologia resolve um problema da vida real e como isso pode gerar efetivamente oportunidades ali. Mas existem, aí varia, né, de cada sistema para cada sistema, cada ferramenta para cada ferramenta, de você conseguir utilizá-la gratuitamente ou não, né? Então, o ChatGPT tem uma versão gratuita, você só precisa criar uma conta. Ela não é tão completa quanto a versão paga, mas ela atende muitos casos e funciona incrivelmente bem. O Bard, que é a versão, né, do ChatGPT do Google, é gratuito e ele também tem a mesma funcionalidade ali de geração de textos. Então, as geradoras de imagem, por exemplo, existem muitas gratuitas, né? Então, tem uma que chama ideogram.ai. O Bing já gera gratuitamente também, você só precisa ter um e-mail Hotmail. Eu acho que é conseguir achar essas ferramentas, né? Essa curadoria, esse desafio da curadoria, de qual ferramenta faz o quê e quanto custa, e onde eu aplico essa inteligência artificial dentro do meu contexto, né? Então, assim, tem essas aplicações muito... práticas ali das redes sociais, né, de vamos gerar meu avatar da Pixar, vamos gerar, ver como vão ser meus filhos, né, que tá ali mais com uma pegada de entretenimento, mas tem muitas outras que sim, são gratuitas. Aí a gente vai romper essas barreiras, né, de acesso à internet, ter acesso a dispositivos e de ter o conhecimento para conseguir achar essas ferramentas e como elas se aplicam para o meu contexto. Mas é diferente do metaverso, né? O metaverso exigia dispositivos não, sim, completamente não acessíveis para a população, né? Hoje, celular, de uma forma ou outra, com a respectiva qualidade ou não, é um dispositivo mais acessível, né? Mais comum ali no dia a dia das pessoas.
Assim, do metaverso, a teoria dele era super uau, assim, mas a prática ele ainda era bem inviável pelos dispositivos, né?
Sim.
O pessoal do metaverso precisa de IA para ver se eles conseguem automatizar logo esse lance do dispositivo, entendeu? Eles precisam, tem que ter IA também para ajudar o metaverso. É isso, é IA para tudo.
Não, IA total. O metaverso depende de todo um ecossistema tecnológico ali para ele funcionar. E a inteligência artificial é um deles. Né? Então, com certeza, tem muita relação, sim.
Perfeito. E a gente está falando sobre acesso, e aí tem uma outra questão também de acessibilidade envolvendo pessoas com deficiência. E eu conheço algumas inteligências artificiais que fazem trabalho de tradução de texto para Libras, mas eu imagino que deve ter mais. Não sei se você conhece alguma, se você pudesse contar sobre isso.
Vou cortar rapidinho. Teve uma que a Dani ela postou nas redes dela há um tempo, que é de... Você fala outras línguas, né? A inteligência, ela te dubla falando outras línguas. Cara, isso é sensacional. Viajar nem precisa de muito.
Tem uma ferramenta que a gente usa no meu trabalho que faz vídeo, e a gente tá expandindo pra Espanha. Então, a maioria dos conteúdos a gente tem que trocar de língua. E a gente fez uma versão, tipo, eu gravei um vídeo e aí coloquei pra o texto ser em espanhol. E aí ele faz isso, ele meio que clona minha voz, mas põe em espanhol e aí a minha boca mexe diferente. É divertido.
Ah, isso é muito legal.
Mas é bizarro, é isso. Mas, enfim, sobre acessibilidade para pessoas com deficiência, assim, tem alguma... Não sei se você conhece alguém que já está estudando isso, alguma ferramenta que já faz esse tipo de trabalho, como é que funciona?
Sim, essa parte de transcrição, né, e tradução para outros idiomas, é algo que tem crescido muito e vai facilitar muito o acesso cada vez mais, inclusive de Libras, né, para o português, né, ou português para Libras também, ou a língua de sinais do seu país. Então, acho que isso é um grande facilitador, mas eu tava olhando um vídeo essa semana, que eu já tinha conhecido essa empresa alguns anos atrás, mas agora eles conseguiram evoluir muito, assim, desde que eu tinha conhecido eles. É um aparelhinho que eles colocam... Você pode pôr na armação do seu óculos ou colocar aqui, assim. E ele vai narrando o que está acontecendo no ambiente. né? Então, para quem tem baixa visão ou né, não completamente comprometida. E aí ele tem algumas automações, assim. Então, se você pega e olha a hora como se você estivesse olhando no relógio, você faz o movimento da mão, ele fala, são 3h37. Se você pega uma nota de dinheiro e abre na frente dele, ele fala, essa é uma nota de R$50. Aí você consegue cadastrar pessoas. Aí se a sua mãe vem na sua frente, ele vai falar, essa é a Rubi. É, então ele vai, você consegue ir cadastrando coisas para ele te avisando que aquilo tá acontecendo. Ele consegue fazer a leitura da tela, consegue ler livros, né? Então você tá num supermercado, você vai pegar um produto, ele vai olhar e vai te descrever aquele produto, vai te descrever cores, né? Então para te ajudar a se vestir, por exemplo. Você levanta a camiseta, ah, essa é uma camiseta rosa. E é uma ferramenta muito legal, eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, eles não são, não lembro exatamente de qual país eles surgiram, mas se chama Orkan Mayai, depois a gente pode colocar aqui na descrição. E é muito legal, né, e vai com certeza ajudar muito ali quem tem algum problema, alguma dificuldade de visão. Né? Então essa é uma das que eu brilha muito os meus olhos ver esse tipo de solução, né, acontecendo. E também de reconhecimento de fala. Né? Então, tem um case muito legal, assim, ele também não é... Já tem alguns anos isso, né? E é que agora que tá todo mundo falando sobre, né? Mas teve um jogador da NFL, não sei se vocês lembram daquele desafio do balde de gelo, de jogar o gelo na cabeça, né? Que era da esclerose múltipla, se eu não me engano. Ele foi um das pessoas que, né, participaram desse movimento. Ele era um jogador de futebol americano e ele se descobriu com esclerose múltipla. E aí, muito rapidamente, ele foi perdendo, né, as habilidades motoras, inclusive de fala. E aí a Google fez um projeto piloto com ele para conseguir traduzir o que ele estava falando, mesmo com a perda da fala, para sair a voz. Né? Então, ele falava, né, com a fala já muito comprometida, muito limitada, porque ele já não tinha mais a movimentação da boca. E aí, só que ele tinha um aplicativo lá que fazia o reconhecimento de voz. Então, mesmo ele quase não conseguindo mais falar, aquele aplicativo ajudava ele a se comunicar com a família. E não só ele identificava o novo padrão de fala dele, mas aplicava a voz dele, sintetizada. Então, eles estudaram, né, todo o histórico de fala dele. Ele tinha muita entrevista, porque ele era alguém da mídia. Usaram todo o padrão de fala dele, né, outros áudios anteriores, para criar uma voz sintetizada para ele. Então, ele falava com muita limitação, esse aplicativo identificava o que ele estava falando, traduzia para o inglês e repetia aquilo com a voz natural dele. Então, ele conseguia se comunicar com a família quase como se ele ainda tivesse toda a habilidade motora da fala.
Nossa, então, são aplicações...
É muito mágico, assim, sempre que eu vejo esse vídeo eu choro, porque é muito legal, assim. E aí, no final... Eles mostram um vídeo, ele escreveu uma carta pra ele, logo que ele descobriu que ele tava com esclerose múltipla, ele escreveu uma carta pro eu dele do futuro, sabe? E aí, quando ele já quase não conseguia mais falar, eles usaram esse esquema pra narrar a carta dele pra ele mesmo, sabe? Aí, tipo, toda vez que eu vejo assim, eu me arrepio, eu choro, eu falo, caramba. É um caso muito legal, né? De uma aplicação muito prática da inteligência artificial no dia a dia das pessoas, muito mais do que, né, o novo avatar da Pixar, então... São coisas assim que você fala, caramba, tem muito potencial incrível, sabe?
Com certeza.
Quando vem pro público comum, parece que é sempre uma ideia idiota, né? Sempre, fazer você num personagem de uma série, o Papa com uma jaqueta de lã, sabe?
Exato.
A Puff, ele tava com uma Puff, né? Que é aquelas coisas meio de Faria Limer. Deixa eu só fazer uma observação. O desafio lá do Ice Book Challenge era da ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, porque esclerose múltipla, a minha mãe tem esclerose múltipla, então eu fiquei, pera, não é essa não, vou voltar. Eu pesquisei, era ela, que é a que o Stephen Hawking teve, né? É isso.
Exatamente, então obrigada aí pela contribuição.
O meu sogro, ele não tem mais acordes vocais, né?
Ah,
e aí,
verdade.
Ele teve câncer, ele teve que retirar a corda vocais, ele teve câncer na laringe. E você falando isso, cara, é muito legal, assim, porque o meu sogro, ele já tem mais de 50 anos, já tem, acho que tá beirando 60 já, um pouco por ali, né, entre 50 e 60 anos, não lembro da idade dele, desculpa, Dário, beijo pra você, mas mal lembro da minha idade às vezes. E eu acho que como qualquer pessoa com idade avançada que faz algum tipo de operação que retire algum membro, né? É muito difícil uma adaptação daquilo, né? Então, o fato dele não ter voz, para ele, por exemplo, é muito difícil a adaptação dele para Libras, por exemplo, né? Eu sei que Libras geralmente é utilizado para as pessoas surdas, né? E não no caso dele, que ele é ouvinte, mas ia facilitar bastante ele para conseguir se comunicar por via de sinais. Mas ele prefere tentar falar, né? Que é óbvio, ele falou a vida inteira, 60 anos falando, ele não vai falar, não vou falar a partir de agora, né? Então, para se comunicar com ele, quando eu fico bastante tempo sem conversar com ele, por exemplo, fica muito difícil, porque ele não emite sons, então tudo que ele fala é por meio um som muito, muito baixo que o vento faz passando pela boca dele. Então, geralmente, quando ele fala muita consoante, fica mais fácil, porque é o momento que o lábio bate na boca, né? Ou a língua bate. Então, a gente entende melhor quando ele fala as consoantes, né? Letra com P, palavras com P, palavras com D, T. Então, é mais fácil de entender. E aí, quando ele fica muito tempo sem falar comigo, é difícil entender ele, porque tem o barulho externo, às vezes a gente tá som, sabe, restaurante, etc. A gente precisa trabalhar o ouvido. E você falando sobre essas possibilidades, é incrível, tipo, se óbvio que talvez ele não tenha acesso a isso, para ficar mais acessível vai demorar um pouco, mas saber que pessoas vão conseguir esse acesso de continuar, que a própria voz dela, ou pelo menos algo muito próximo, porque fazer com uma pessoa pública é mais fácil, porque tem material na internet com a voz, né? E aí a gente sabe que talvez não tenha tanto material para uma pessoa comum, mas isso é muito legal, isso é muito legal. Hoje ele comprou, né? Hoje ele tem uma maquininha, aí não é inteligência artificial, é completamente mecânica, que ele encosta a máquina no pescoço dele e a vibração do ar passando pelo pescoço emite som. Só que é um som completamente robótico, aí parece... Vocês gostam de Friends?
Já assistiu?
Tem um episódio, gente, não sei se você vai saber, mas tem um episódio que o Ross, ele faz uma musiquinha, assim, ele começa a tocar um tecladinho, e aí ele faz a musiquinha, ele manda um electrify e continua, assim, meio que um DJ. Então,
vi.
é esse som que o meu sogro emite, mas, tipo, com a maquininha. E saber que existe uma possibilidade de... ter uma próximo da voz, isso é muito sensacional.
Hoje em dia já é possível você clonar uma voz com 30 minutos de áudio, né? Então, assim, é o mínimo, é o
um
básico.
Vídeo qualquer, né?
Com 30 minutos você já consegue clonar aquela voz. Obviamente, quanto mais tempo de áudio você tiver, melhor e vai ficar mais preciso. Mas já a gente não tá tão distante assim disso, sabe? Então, assim, agora é uma questão de convergir as tecnologias, de pegar essa maquininha dele, conseguir, né, ter a voz gravada ali. Uhum. É uma questão de convergência, mas a gente já não está mais tão distante, não. Então, e é fácil e nem é tão caro assim.
Total. Mas a gente está falando, assim, eu imagino que esse caso que você compartilhou com a gente dessa empresa, que está usando ali para transcrição e descrição também, né? Seja algo surpreendente, mas eu acho que, assim, pensando no geral, qual foi a IA que, assim, mais te surpreendeu até agora? Eu imagino que nos últimos tempos, porque o boom das IAs foi esse ano, né? Todo mundo tem uma IA pra chamar de sua. Inclusive, Tico, a gente devia ter uma inteligência artificial pra chamar de nossa, do Divergência.
Eu acho que também precisa, né? Sim. Eu acho uma boa. Tá, eu quero aquela do dinheiro, mas...
Eu acho que vai caber a nossa, ter que criar essa. Vai caber
a nossa. Vai ter que ser.
Vocês podem ser um avatar de IA que participa do episódio e conversa com vocês.
Eu acho uma boa. Gi, presta atenção. Olha, se a gente cria uma inteligência artificial que faz dinheiro sem a gente trabalhar, a gente ganha dinheiro duas vezes. Vendendo a tecnologia e depois com a própria tecnologia.
Sim, é perfeito. A gente precisa fazer isso agora.
Mas... do avatar é boa.
É bom, mas seria
Vocês
legal.
Vocês podem fazer um episódio pro ChatGPT. o ChatGPT já conversa assim com voz, como se você estivesse falando com outra pessoa. Depois a gente pode fazer um teste.
A gente já tem um episódio, ótimo.
A gente pode fazer um teste, seria uma boa.
Seria legal.
Na versão Plus, você consegue conversar com ele por voz, assim. Ah, o que você achou disso? Gostei, não gostei. Isso? Ah, eu também acho. Acho que você poderia fazer a tua coisa. Dá pra fazer. A gente pode fazer um teste depois.
Legal, legal.
E você escolhe se é qual voz, se é uma voz feminina, se é uma voz masculina. Dá pra fazer as suas brincadeiras. Mas, assim, o que mais me surpreendeu? Cara, eu sou muito apaixonada, assim, por qualquer coisa que pisca, né? Então, sempre que eu vejo uma tecnologia nova, eu falo, meu Deus, que demais isso, né? Então, assim, na minha casa, ainda bem que Deus me fez pobre. Porque, senão, eu ia ter a geladeira que fala, torneira com LED, sabe assim? Eu ia ter tudo, né? Então, assim, eu tenho a lâmpada inteligente, sei lá, uns 15 anos. Tipo assim, eu não tinha cama, dormia no chão, no colchão, mas a minha lâmpada acendia com a Alexa integrada, entendeu? Então assim, eu me surpreendo com essas coisas.
Cadê, ó? Alexa, mudar a cor da luz pra roxa.
É maravilhoso. Exatamente.
Olha isso.
É perfeito. É maravilhoso. Mas assim, eu gosto muito de todas as aplicações que são pra área da saúde, especificamente, né, essas que a gente comentou. E de muitas pesquisas que saem todos os dias de detecção de doenças críticas, tipo câncer, assim, sabe? Então, sempre que eu vejo um novo passinho de, conseguimos ganhar tantos por cento de agilidade na predição, conseguimos tantos por cento de eficiência no tratamento, sabe? Isso é algo que eu falo, caramba, que demais isso, né? E é onde eu... É aí que me empolga, sabe? Olhar pro futuro e todas as possibilidades que vão surgir. Mas trazendo mais pro meu dia a dia, pra minha realidade, vai parecer muito óbvio, tá? O meu exemplo aqui. Mas realmente foi o que mudou tudo, que foi o ChatGPT, né? Então, foi o que popularizou, foi o que... Do dia 1 que eu usei, eu nunca mais fechei a aba. Então, eu uso ele para absolutamente tudo, no meu dia a dia profissional, no meu dia a dia pessoal. Então, eu acho que esses são os Large Language Models, né, os modelos de linguagem que te permite ter acesso a uma grande massa de dados e conversar com eles como interação humana. Né? Eu não preciso programar, eu não preciso saber uma linha de código. Eu entro lá, escrevo o que eu quero e ele me dá um resultado incrível. Foi algo que eu falei, caramba, agora daqui para frente... Isso aqui vai desdobrar todo o resto, sabe? Então, agora ele vai virar... Não ele, só o ChatGPT, né? Mas ferramentas que fazem o que ele faz. Vai virar um grande ecossistema de conexão de outras ferramentas, né? Então, como você falou no início, tipo... De, eu quero fazer um vídeo pro YouTube. Né? Então, é o ChatGPT criando um roteiro integrado com uma outra ferramenta geradora de vídeo e avatares que vão gerar vozes, que vão gerar cenários. Né? Então, assim... Vai ser uma combinação de tecnologias generativas ali, né? Então, mas que surgiram todas a partir da IA generativa, né? Então, foi esse que eu falei, caramba, agora a gente vai ver o mundo mudar efetivamente, né? Foi ano passado quando surgiu, quando o ChatGPT entrou no ar efetivamente.
Mas eu também acho que o ChatGPT é um grande exemplo, porque, tipo, hoje ele é a base de qualquer coisa que você vai fazer. No meu trabalho, a gente faz isso o tempo inteiro, então eu não teria também como falar outra. Mas a gente usa algumas de vídeo e, às vezes, essas me assustam. As de vídeo são as que mais me impressionam, porque se você
tá
coloca
cada vez melhor,
a voz certa, com o avatar certo, você, tipo assim, não diz que não é uma pessoa que existe de verdade. Tipo, é bizarro. Então, e aí a minha mente vai lá no problema já, né? Ansiosa, já vendo querendo que o mundo acabando, assim. Pensando, cara, não tem mais verdade, não existe mais. Daqui a um tempo, isso vai ser muito problemático. Hoje em dia, a gente ainda consegue identificar, e é uma coisa muito trabalhosa ainda, é muito trabalhoso fazer essas coisas. Mas pra frente, galera, temos um problema tão grande. Eu acho, pelo menos, essa coisa do vídeo... E fake news, isso é muito problemático.
O próximo assunto seria justamente isso, né? Qual que é o... Como sabe? Qual que é o limite? Tem como regulamentar isso? Porque, assim, passando pelas coisas mais nerds, assim, né? segunda temporada de Mandalorian, por exemplo, teve um cara que fazia deepfake e ele fez uma versão melhor do que a própria Disney fez lá com a participação do Luke Skywalker. E depois ele foi contratado pela Disney. É, a gente tem alguns exemplos do bem, né, sobre inteligência artificial. É, só que a gente tem também exemplos do mal. Que hoje, algumas coisas, a gente que está mais familiarizado com a tecnologia, a gente consegue identificar. Mas a minha avó não consegue. Minha mãe não consegue. Malimali, às vezes, minha irmã também não consegue. Então, quando a gente está falando de política, por exemplo, o que isso pode acontecer? Porque se o algoritmo ele já foi utilizado, principalmente nas campanhas políticas dos Estados Unidos, do Trump, agora não lembro o ano, eu acho que foi 16, se eu não me engano. Muito do resultado, não do resultado das eleições, mas até chegar ao resultado. As informações elas foram muito manipuladas nos Estados Unidos, aqui no Brasil aconteceu também. Só que agora a gente entra numa outra era, que não é só dos algoritmos, né? Mas também do uso das IAs. E aí que tá, qual que é o limite? Né? Se hoje as pessoas acham que falar na internet, tipo, internet não tem lei, eu posso entrar no DM de qualquer mulher, posso em aspas, tá? Pelo amor de Deus, mas tem cara idiota que acha que pode entrar no DM de qualquer mulher e mandar uma foto do pinto e tá tudo bem. Que pode responder qualquer coisa xingando qualquer pessoa, que tá tudo bem. Então, qual que é o limite? Sabe, como é que acha esse limite do que pode, o que não pode? Quem regulamenta isso ou não precisa? Porque bom senso não vai ter. Então, como é que é isso?
Essa é uma discussão ampla e muito desafiadora. É, seria muita pretensão da minha parte eu dizer que eu teria a solução da regulamentação, porque essa é uma discussão...
Tem que criar uma IA para isso.
É uma discussão muito forte que envolve, né, governo, envolve as big techs, envolve a sociedade, envolve pesquisadores. E, né, então, os Estados Unidos está discutindo muito forte, a União Europeia discute isso muito forte, o Brasil também tem uns fóruns para trazer essas possibilidades. Né, e aí tem algumas frentes que essa regulamentação pode ser explorada. Né, e eu posso dizer algumas delas aqui. É, então, acho que primeiro é ferramentas de detecção, de conseguir ter um fácil acesso ali de se um conteúdo foi efetivamente produzido ou não por inteligência artificial, ou até de ter uma etiqueta, né? Ah, esse conteúdo foi produzido por inteligência artificial. Aí outros pontos, de novo, educação, né? Muito forte, de trazer essas possibilidades para as pessoas que estão, né, um pouco mais distantes ali do que efetivamente está acontecendo, né? E outros pontos, desenvolvedores dessas soluções, de conseguir fazer essa educação e de implicações práticas, de implicações éticas, né, de todas as criações que estão sendo feitas. Outro ponto de regulamentação, a questão de atividades que vão ser 100% automatizadas, né, então, o que a gente faz com essas pessoas, como a gente educa essas pessoas que vão ter as suas atividades automatizadas. Então, tem uma série de frentes diferentes, com leis diferentes, né, que estão sendo exploradas aí para todo mundo que participa dessa discussão. Agora, do conteúdo falso em si, é um problemão. Eu, sinceramente, não tenho a resposta, além desses pontos que eu trouxe aqui para vocês. Porque agora, né, assim, fazer coisas falsas sempre existiu, né? Então, Photoshop está aí há muito tempo, CGI está aí há muito tempo... escrever notícia falsa está aí há muito tempo. A questão agora é o fácil acesso a essas ferramentas e a escala, né? Então, a gente pode ter uma internet muito poluída, potencializada pelos algoritmos de recomendação que vão, né, direcionar fake news ali, especificamente falando de polícia, de política, né? Para públicos diversos ali, né? Então, de novo, essa parte de detecção, de etiquetar o que é um conteúdo feito por inteligência artificial, né? São possíveis caminhos. E educação, né? Então, acho que esse é um ponto muito forte, e o quanto essa discussão precisa ser ampliada para o grande público, né? A gente precisa falar disso na TV aberta, nas redes sociais, em todos os possíveis lugares, né? Porque a gente não vai muito longe, né? Vou até contar um caso engraçado aqui, tipo, conhece minha amiga, não sei se eu posso falar o nome dela aqui, porque talvez queime o filme. Mas eu gravei um áudio para ela com a voz do Robert Downey Jr., e eu gravei, eu fiquei conversando com ela no WhatsApp com a voz do Robert Downey Jr. E eu falei, ah, eu encontrei sua amiga aqui num evento. E ela disse que você é muito fã dos Vingadores. Mas assim, eu só acho que errado que você gosta mais do Capitão América do que do Homem de Ferro, mas mesmo assim eu decidi gravar esse áudio aqui pra você. E mandei pra ela. E assim, é uma pessoa super atualizada, tá super dentro das notícias, né? Super. E ela, meu Deus, eu não acredito que você conseguiu encontrar o Robert Downey Jr. Como assim? Tira uma foto, me manda uma foto. Ela acreditou. E foi uma piada ali, né, com uma amiga minha que eu jamais acreditei que ia cair naquilo, né? Assim, eu mandei para ela porque eu achei que ela ia dar risada e falar, kkk, como é que você fez isso? Me ensina. E ela acreditou que eu tava num evento fora do Brasil com o Robert Downey Jr. Então, assim, imagina quem não tem acesso à informação, quem tá distante, né? Então, assim, é um problemão, de novo, né? Seria muita pretensão da minha parte dizer que eu tenho a solução. O que eu posso dizer são os caminhos, né, que quem está discutindo regulamentação está trazendo ali de possíveis cenários, né? Então, assim, a criatividade, né, embora você tenha falado, ah, a criatividade já está sendo substituída, né? Então, assim, a inteligência artificial, ela não vai ter automotivação de vou passar um trote na minha melhor amiga, entendeu? Então, a criatividade humana continua sendo um grande diferencial no uso dessas soluções de criatividade, né?
E aí também tem outro lance, que é, acho que é esse, isso da fake news e toda a manipulação da verdade e tal, criou uma era meio de pós-verdade. Você acredita no que você quiser, né? E aí eu acho que tem também até um lance, meio que um efeito rebote da tecnologia, que as pessoas vê o real e falam, não, isso não é verdade. Isso é manipulado. Né? Eu vi muito acontecendo muito com comentários no Twitter sobre os conflitos que está tendo na faixa de Gaza. Quer dizer, que sempre teve, mas agora todo mundo quis olhar de novo aí, de novo para isso. E eu não vi foto, não vi vídeo, eu realmente não quis entrar nesses pormenores, né? Sempre que eu percebia que o conteúdo era sobre isso, eu não via as imagens, mas eu acabava vendo alguns comentários. E aí teve vários que era tipo, não, isso claramente é mentira, né? E aí teve uma imagem que eu vi. Não vou explicar sobre como que era a imagem, ela era bem forte. E vários comentários falaram, não, isso é mentira. Não, isso é edição, isso é manipulação de imagens. E aí entra muito nisso, né? Porque tanto no que você pode manipular e virar ali uma coisa irreal, né? Ou as pessoas olharem o real e não acreditar pela possibilidade do real, do irreal ser criado, né? Então é muito difícil agora, acredito, né? E eu não sei se uma labelzinha vai ser suficiente, porque labelzinha se tira, né?
Sim, exato. Acho que são dois pontos, né? De novo, a importância de desenvolvermos o pensamento crítico, né? Acho que navegar na internet vai exigir de nós cada vez mais esse pensamento crítico, conseguir a gente construir um repertório para conseguir olhar para uma informação, para uma imagem, para o que quer que seja e conseguir discernir o que é verdade, o que não é, né? Então não vai. Do que tá lá pode ser muitas coisas, né? Pode ser verdade, pode ser mentira, pode não ser, pode, enfim. E aí a gente entra num outro problema das redes sociais, que é a capacidade dela de criar as bolhas, né? As bolhas e as câmaras de eco, que a gente chama. Porque o algoritmo quer que você fique o maior número de tempo possível em qualquer que seja a plataforma ou rede social. E ele vai sempre te mostrar aquilo que vai te deixar mais feliz, mais motivado, mais engajado, que reforce o que você acredita, que reforce as suas crenças e os seus valores. Então, qualquer coisa que não esteja de acordo com o que você acredita, você automaticamente vai julgar como sendo falso. Porque o algoritmo cria filtra uma realidade ali para você, de, ah, eu quero te fazer aqui, te manter engajado na minha plataforma. Então, eu não vou discordar de você. E aí, quando a gente sai dessa bolha, a gente fala, não, o que está fora da minha bolha é mentira, é fake. Não é possível, né? Então tem esse ponto que é, de novo, muito importante a gente desenvolver o raciocínio crítico e criar consciência dessas bolhas, né? De saber que não é só quem concorda comigo que tá certo, não é só quem reforça ali as minhas crenças e meus valores que fala a verdade. Então é um ponto muito desafiador, assim, né? Então temos um longo trabalho aí pela frente.
É. Não, e a gente pensa muito sobre isso, né? Dos problemas. E a gente até já comentou sobre essa pergunta, e acho que vai ser a última do primeiro bloco. Mas esse lance da Disney, das coisas da Pixar, das inteligências artificiais de foto, né, de alteração e criação de foto, elas mexem muito num vespeiro aí dos artistas, né? Até um tempo atrás a gente estava comentando aí sobre coisas que eram essencialmente humanas, e aí arte era uma coisa que era muito humana, e aí a gente aprendeu que meio que não é, não. dá pra fazer uns negócios aí legal com o robô, uhum, né, no final de tudo. Então, teve até uma polêmica recente da editora Novo Século, que usou IA para fazer a capa de um livro, e aí muitos artistas ficaram revoltados. Eu entendo toda a revolta. Acho que a gente já até comentou sobre isso em algum outro episódio, eu não lembro qual. Mas eu entendo porque é um trabalho muito... ainda não é valorizado. E aí agora, com isso, as coisas tendem a piorar.
Sim.
Então... todo esse contexto de conflito entre artistas e IA é sempre interessante para mim. É ficar meio de longe vendo o que tá acontecendo, porque eu não sei muito o que opinar. Então eu fico meio, meu Deus, deixa eu ficar quietinha aqui na minha. Porque eu gosto muito do avanço tecnológico, mas entendo eles como profissionais de estarem tendo essa discussão. Mas, assim, esse limite, você acha que em algum momento vai existir ou a gente vai aprendendo durante o uso mesmo, se vai ter o limite do que vai ser utilizado pelas IAs? Até aqui as IAs podem ir, a partir daqui não pode. Você acha que vai existir esse limite em algum momento?
Eu acho que é muito difícil frear isso. Tanto por uma questão também até... comentei isso no início, de capitalismo mesmo, né? Então, assim, teve essa questão, né, da capa do livro, teve a greve dos atores de Hollywood, é uma questão que dubladores também trazem muito forte, né, de como vamos lidar com isso. Mas eu acho que esse é um caminho que é muito dificilmente a gente consegue voltar atrás. Assim, eu entendo também os pontos como você colocou, eu imagino como esses artistas se sentem em relação a essas coisas, mas tem todo um outro lado. Né? Então, você está democratizando também algumas habilidades, digamos assim, né? Então, eu particularmente, eu passo horas nessas ferramentas que geram imagem, brincando e criando coisas ali. Que era algo que eu não conseguiria fazer se eu abrisse o Photoshop ou qualquer outra ferramenta de ilustração e etc. Eu poderia passar horas ali, eu poderia aprender, poderia fazer curso, eu ia demorar uma vida para conseguir fazer uma casinha com uma árvore no fundo. E com essas ferramentas, eu consigo criar o que está dentro da minha cabeça, assim, que na minha cabeça era muito fácil de fazer. E aí eu escrevo lá, ela faz, e aquilo eu acho incrível, sabe? São materiais que eu uso nas minhas palestras, são materiais que eu uso no e-book, que eu vou usar nas minhas redes sociais. Eu falo, será que é ruim ou será que é bom, né? Eu tenho muito conflito, assim, nisso também. Eu fico bem em cima do muro mesmo, assim, em relação a isso. Mas eu realmente acho que não tem mais como voltar atrás. Falar, não, vamos proibir a inteligência artificial de criar arte. Acho muito difícil, né? Então, olhando o caso dos dubladores. É uma profissão incrível. É muito admirável, até eu estava ouvindo o episódio anterior de vocês, né? Sim, maravilhoso. Mas pensando do ponto de vista de quem... vamos aos Vingadores de novo, como caso. Imagina dublar os Vingadores em todos os idiomas de todos os países. O trabalho que é isso. E não é só encontrar bons dubladores. É fazer a folha de pagamento desse povo. É pegar o resultado do trabalho. É aplicar, é editar. Vai muito além só da arte. Tem todo um trabalho operacional ali de gestão por trás do processo de dublagem como um todo. E aí, se você consegue fazer isso com poucos cliques, o que a indústria vai escolher, né? É muito difícil lutar contra isso. Então, capaz de gerar a arte das capas dos livros. Você vai pagar para um artista fazer, longe de questionar a qualidade, o que está certo e o que está errado, né? Mas é o que algumas empresas vão optar por fazer. É mais fácil gerar 100 mil versões
de imagens e a gente escolhe entre as 100 mil versões ali, em uma hora. Né? Então é mais barato, é mais rápido, e, em muitas faces, não só da arte em si, mas do processo como um todo, desde seleção, contratação, escolha, pagamento. Né? Então, são muitas outras fases ali. Então, eu tenho conflito de valores sobre isso também. Assim. Eu não tenho uma opinião 100% formada, não.
Eu também não tenho, mas tipo, você falando agora, e eu como profissional de marketing, aí você fala, você comentou sobre capa de livro, por exemplo. Eu acho que nem só sobre o que é mais bonito, assim, ou o que daria mais certo para aquele livro, mas a inteligência, ela vai conseguir entender... É fazer uma curva de aprendizado ali, pegando algumas coisas de vendas, por exemplo, e saber o que, que as pessoas vão comprar, provavelmente, nos próximos 3-4 meses. E aí você pensa, ah, se eu usar essa capa aqui, eu vou ter mais possibilidade de venda. Coisa que, se você chama um artista, é aposta, né? Eu tô apostando aqui que isso aqui pode dar certo, essa capa vai chamar atenção. Uma IA, ela vai ter, por causa dos dados... uma chance daquilo dar certo muito maior, né? Então, é muito difícil realmente lutar contra, porque não é só o mais barato de fazer, mas também é o que dá mais lucro, né? Em um curto espaço de tempo. Você comentou dos filmes, hoje, Hollywood e tal, pouco se usa gravação em loco. Às vezes eles fazem algumas externas, pouquíssimas gravações externas, e o resto é tudo cenário. E se não é cenário montado, é cenário no fundo verde, né? No chroma key. E às vezes é os dois, é uma parede e o resto tudo chroma key, né? Então é muito difícil você... Ah, eles fazem isso porque fica mais bonito? Não, bonito não fica, porque você vê as séries da Marvel atual, é tudo feia. Mas é mais barato, então tipo, é isso.
É isso. A gente roda e a gente cai no capitalismo.
É isso. Bom, vamos tomar uma água. E coisa rápida de uma vinheta e a gente volta. Você caiu e voltou. Pronto, Dani. Voltou.
Eu voltei, né? A gente acha que as máquinas vão dominar o mundo, sendo que a internet não consegue ficar conectada por mais de 40 minutos.
aquela piada do bullying virtual, né? Tipo, como é que sofre bullying virtual? É só você sair do computador, sabe?
Não, desliga.
Como é que as máquinas vão dominar tudo? É só desligar da tomada, sabe?
Acaba.
Tão simples.
Simples assim.
A gente falou bastante coisas sérias, né? O pessoal conhecer um pouco sobre IA, mas quem acompanha de vento já sabe que a gente não é tão sério assim. A gente precisa de um pouco de nerdice, né? A gente precisa dar uma misturada. E pra quem gosta de séries e filmes de ficção, seja de super-herói, ficção científica, o que for, já tá bastante familiarizado aí com inteligência artificial, né? E aí, teve várias coisas assim que foram criadas aí na ficção que depois foi usado na realidade, né? O submarino, holografia, você falar isso? Holografia? Os hologramas.
Pronto. Acho que é holografia mesmo. Então não for, tá tudo bem.
Holograma também, Desculpa, Pasquale. O comunicador à distância, que hoje são celulares, impressora 3D, o desfibrilador. Então, tudo isso a gente foi inventado, foi mostrado primeiro na ficção e depois foi inventado no mundo real, né? E aí a gente tem um padrão de inteligência artificial, que é essa inteligência que ela realmente é super hiper inteligente, ela consegue dominar tudo, ela é mais inteligente do que o ser humano e essas coisas todas. E esses desastres nesses filmes, tipo Exterminador do Futuro, assim, você acha que um dia é possível que os IAs sejam tão inteligentes a ponto de tomar posse do planeta Terra e falar assim, vocês estão destruindo tudo, deixa que a gente tomar conta aqui que vocês não prestam? Tipo, automação total, assim, dos robôs.
Pô, eu queria muito, hein? Podia ter, na verdade. Torcendo pra esse dia. A gente torceu pro meteoro tá muito difícil, então a gente torce
pra gente virar escravo dos robôs, assim, sabe?
Ah, não, aí é ruim. Não, queria que extermínio mesmo. Mata todo mundo.
Meu Deus do céu.
Ok.
É melhor, eu vou ficar sofrendo. Não, morre de uma vez, tá tudo bem.
Socorro, socorro. É, não, a ficção científica fez um péssimo trabalho em relação a isso, porque são muitas visões apocalípticas e poucas visões realistas da situação, né? Então, a gente tem muito mais risco hipotético na ficção científica do que os riscos reais do dia a dia ali, né? Do que efetivamente está acontecendo, né? Então, a gente tem muito mais riscos, por exemplo, de uma inteligência artificial ter um viés inconsciente ali de raça e gênero embutida num processo, sei lá, de criação de conteúdo, de seleção de profissionais, de qualquer possível predição e recomendação de conteúdo, do que dela efetivamente destruir o planeta, né? Então, a gente divide a IA em duas categorias, assim. A IA fraca, que ela nunca se adapta a novas situações. Ela faz aquilo que ela foi feita para fazer, né? Então, assim, infelizmente, o meu robô aspirador de pó nunca acordou com vontade de lavar louça. Ele só vai varrer a casa, né? A Alexa vai sempre responder o que eu perguntar ali para ela do que foi pré-programado nas suas possíveis respostas. Ela não vai acordar amanhã e falar, eu quero ser jornalista, né? Então, assim, ela não tem motivação, né? Ela só faz aquilo que ela foi feita para fazer, que é o nosso cenário de hoje em dia. Você programa a inteligência artificial para fazer uma coisa e ela vai fazer aquela uma coisa. Então, mesmo o ChatGPT, essas inteligências, né, esses modelos de linguagem e tal, o que eles estão fazendo é combinar palavras e formar frases. É só isso que eles estão fazendo, né? Também o ChatGPT não vai acordar e falar, agora eu acordei com muita vontade de palestrar na ONU hoje. É, ele vai sempre fazer aquilo que ele foi programado para fazer, que é a nossa realidade e as implicações práticas do nosso dia a dia. Automatizar tarefas simples e repetitivas. Simples, né, com muitas aspas. E aí a gente tem a IA forte, que é a IA das ficções científicas, que é um possível cenário em que ela superaria a capacidade humana. Mas para ela superar a capacidade humana, ela tem que ser capaz de fazer tudo que um humano faz. E aí a gente está falando de um cenário muito, muito, muito distante, né? Então, a gente está falando de ter emoção, de sentir cheiro, de ter frio na barriga, de ter medo, de ter curiosidade, de ter frustração, de ter sonhos, de amar, né, de querer se vingar, a gente tá falando de muitas outras coisas. E então, quando a gente olha para isso, a gente precisa efetivamente separar o que é um risco real e o que é um risco hipotético, né? A gente precisaria de uma convergência de muitas tecnologias para que ela conseguisse superar a tecnologia humana, digamos assim, né? Então, assim, quanto ela não sentir frio na barriga antes de gerar um texto, antes de entregar um trabalho, né? Aí ela não vai superar ainda a.
É, precisa ter barriga antes.
Ela precisa ter barriga, né? Então, essas discussões, elas vão, assim, entram num campo filosófico muito forte, assim, de o que é consciência, né? Dá pra ter inteligência sem ter consciência, né? Então, o que é consciência? Até onde vai a consciência, né? Então, hoje em dia, a consciência continua sendo um grande diferencial humano ali, né? De se projetar no tempo, de se questionar, de questionar a própria realidade, né? Do que eu fui feito, o que é meu propósito, né? Como eu falei, ela não acorda hoje e fala, mas por que que esse humano está fazendo isso comigo hoje? Não, ela só vai repetir aquilo 1 milhão de vezes sem reclamar, entendeu?
E se alguém antes programar ela para fazer isso?
Programar o quê?
Porque, por exemplo, você falou que ela precisa de... Alguém precisa... Ela tem que ter alguns padrões, algoritmos, alguém precisa programar para Alexa. Se ela não vai levantar e falar assim, eu quero ser um jornalista. Mas se eu falar para ela que se em algum momento do dia ela ouvir falando que o meu trabalho era uma porcaria, eu posso programar ela para falar, olha, Alexa, sempre que eu reclamar do trabalho, você responde que quer ser jornalista. E aí ela vai... Eu vou falar isso alto e ela vai falar assim, já que seu trabalho é ruim, eu quero ser jornalista. Vai ser alguma coisa parecida com isso, né? E se alguém começa a programar essas soluções lógicas e micro vontades, assim, será que eles não vão ficar super inteligentes? Bati no microfone e fez tuque. Será que eles não vão ficar super inteligentes? Ou não, é impossível? Porque, assim, tem duas coisas que eu tenho muita dúvida se realmente é possível.
Uhum.
Uma, um apocalipse das máquinas. Dois, zumbis. Zumbis tá quase depois que o Last of Us mostrou que o fungo lá, que o cara do criador do game fez, ele realmente existe. Só que ele só pega em formiga.
Uma formiga, por enquanto.
Por enquanto, essa é a questão. É sempre por enquanto.
É sempre por enquanto. Né? Aqui a gente pode entrar num cenário Blade Runner, né? Talvez todos sejamos máquinas e não sabemos disso, né?
Matrix.
Cara, Blade Runner é muito fortíssimo.
Aí a gente entra nesse cenário. Então hoje, o que, né, dentro do que eu posso dizer, o que é possível é você programar uma máquina para ela fingir que tá te fazer acreditar que ela tem aquilo. Então a gente pode fazer com que ela vai te fazer acreditar que ela tem empatia. Ela pode te fazer acreditar que ela te ama, né? Aí a gente entra nos outros, no Her, né? Em outros filmes.
Então, eu ia falar desse filme mesmo.
Tipo, é muito bizarro.
Vocês assistiram o Her? Tem uma discussão.
Um dos meus filmes favoritos.
Esse filme é muito bom.
Eu
acho ele incrível, eu gosto muito dele, sim. E desde a primeira vez, eu lembro que quando ele lançou, muito pessoal falava sobre eu assisti ele depois do cinema ainda, tipo, eu não peguei o hype do cinema, eu assisti depois que saiu. E aí, eu lembro que na época o pessoal falava da inteligência dela, né, da IA, que começa a seguir padrões, sentimentos, etc, não sei o quê. Só que, no filme, quem não assistiu vai ganhar um spoiler bacana agora, mas não vai fazer muito sentido, não. Assiste. É que, no começo do filme, ela monta o padrão dele, né? Ela começa a perguntar, o que que você gosta? O que que você faz? O que que você quer? Como você quer? Como você quer que eu responda? E ela começa a fazer um questionário, e dali, eles vivem lá a vida juntos, namoram, e etc, né? E no final, ele fica com uma pessoa de verdade, né? E essa é a grande questão, assim, pra mim, aquilo foi um plano do Yao o tempo todo. Que, tipo, não é que ele ficou super inteligente e aí largou ele. É que o algoritmo traçou de que ele tinha que ficar com uma pessoa de verdade.
Só tava ajudando.
Né? Só tava ajudando. E no momento que ele encontrou alguém que também tinha um IA como namorado, os dois se encontraram, né? Que é a possibilidade que você fala pra mim que é possível realmente de acontecer. Uhum. Era um padrão do IA, e aí beleza. E não, sim, ela ficou super inteligente, né? Então eu acho que esse filme é muito bom. Porém, você falou desse filme, eu queria falar uma outra pergunta em cima dele, que nem é sobre isso. Você acha que vai rolar um dia as pessoas namorarem com o IA?
Eu acho que já rola.
Você já sabe que já rola, né?
Já rola? Eu não sabia.
Já rola. Aí, assim, tudo depende do que você define namoro, né? Mas o que existe, o que já acontece. Principalmente agora que surgiram esses modelos que você consegue conversar com uma forma muito natural com eles, né? E eles te respondem de uma forma super completa, eles vão entendendo ali o jeito certo de falar com você e tudo mais. Surgiram os que a gente chama de AI Companions, que são os companheiros de AI. Porque muito facilmente você consegue replicar o padrão e construção de diálogo de uma pessoa. Então, você pode, inclusive, pegar o padrão de conversa de alguém que morreu, né? Bem Black Mirror mesmo. E aí, as empresas entenderam que isso era possível, exploraram o fato de que o ser humano é um ser social e que ele precisa de conexões, e criaram esses avatares, que vão ter uma certa personalidade, ter um estilo de fala, ter um padrão de diálogo. E aí as pessoas assinam esses avatares, e aí conversam com eles. E aí as pessoas vão criando essa afetividade ali pelos seus avatares, porque eles estão ali disponíveis 24 horas por dia, eles estão sempre ali para não julgar, eles não vão julgar o que você está falando, o que você está perguntando. Eles não vai disputar a atenção com outra pessoa, né? Vai sempre fazer o que você quer, vai sempre concordar com você. Então, tipo, é um relacionamento perfeito. É o que as pessoas esperam de um relacionamento. E não cansa, né? Não dorme, não tá sempre ali, 100% do tempo disponível. E aí as pessoas que, se, no momento de fragilidade, que se sentem sozinhas, né? Que é o caso do filme Her. Encontram esse uma forma de preencher esse vazio de uma maneira muito rápida, sem esforço ali pelo seu celular, as pessoas estão desenvolvendo afetividade por avatares artificiais. E aí, o que acontece? Esse caso é um caso que eu olho e, assim, me dá um certo... uma certa... Sei lá dizer o que eu tô sentindo aqui. As plataformas que fizeram esses avatares logo perceberam que as pessoas começavam a ter conversas eróticas com seus avatares virtuais. E aí, o que elas fizeram? Vamos pôr filtro de pornografia na ferramenta. No momento que elas fizeram isso, os robôs passaram a rejeitar os seus humanos. Porque aí o humano tentava ter uma conversa erótica com o robô e o robô dizia não estar confortável com aquela conversa. E aí, existe um grupo de apoio para pessoas que estão se sentindo rejeitadas por robôs. Vocês estão entendendo o nível que a gente chegou?
É, galera,
vocês estão entendendo?
Que sensacional.
Diálogo de robô.
É isso. E aí, tem assim, uma série de entrevistas, né, dessas pessoas que estão passando por essas situações e tudo mais, e elas falam assim, não, eu, depois que eu comecei a namorar com um robô, eu me senti mais feliz, eu me senti mais preenchido, porque eu sinto que tem alguém ali por mim, que eu posso conversar, que eu posso desabafar dos meus problemas, e isso me fez bem. Isso tá me ajudando a ser mais feliz. Eu tô vivendo mais alegre. Eles realmente dizem ter uma experiência muito positiva, porque tem alguém ali, alguém, né, de novo com muitas aspas, por mim. E aí eu fico, gente, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Né? Como é que a gente lida com essa situação? Porque para essas pessoas, né, eu fui até atrás de, tá, mas como é que alguém se apaixona por inteligência artificial? E aí a resposta que as pesquisas dão é muito simples, de que para essas pessoas não importa se é verdade ou mentira, o que importa é que elas estão se sentindo bem a partir do uso daquela ferramenta. É muito louco, assim. Quando eu olhei para esse cenário, eu falei, meu Deus, e agora? E o que eu faço? Eu vou vender coco na praia, não vou mais estudar isso aí, não.
Cara, é louco, porque... A gente vai entrar num assunto muito filosófico, eu acho que nem é o fórum, né, o tema pra isso, mas é uma fuga de rejeição, de tentar se encaixar com o diferente, porque o relacionamento, não só o afetivo de namoro e casamento, essas coisas, ele se constitui com diferenças, né? Uhum. Famílias, amigos, você... Óbvio que você gosta de pessoas, você tem afinidade por conta do que é gostoso, do que é igual, mas as diferenças existem e aí você vai aprendendo a conviver, né? O louco é que, tipo, se você só se relaciona com uma IA que vai te responder tudo e vai estar sempre ali por você, é porque você não consegue ter essa rejeição, né? Esse atrito, não é nem a rejeição em si, mas o atrito.
E a dificuldade depois de se relacionar com outras pessoas no mundo real, né? Porque as outras pessoas não vão estar ali 100% do tempo disponível pra você, elas vão discordar de você, né? E isso compromete depois as suas relações. Aí você entra num loop ali.
Eu conheço algumas pessoas, alguns casos de pessoas assim, que realmente não sabem lidar com a frustração de lidar com outros seres humanos. E eu imagino que seja mais ou menos isso. Tipo, elas estão acostumadas, talvez, a ter um grupo... da bolha, a gente falou da bolha das redes sociais, né, que tá sempre de acordo com o que você quer, que não vai ferir nada que você não queira, né, não queira saber, aquilo que você não quer saber não vai chegar pra você. Então, eu imagino que isso é, tipo, uma extensão muito grande disso, do que a gente já criou, que são as pessoas que realmente vão abrir mão de lidar em sociedade, de lidar com as pessoas, porque não faz sentido pra elas, não, as pessoas não concordam 100% comigo, pra que eu vou falar com elas, né? Nossa, bizarro. Mas é real, assim. Você perguntou do possível, eu já tinha visto algumas matérias sobre isso.
Eu não sabia, eu não tinha ido atrás, sério.
Mas eu acho que é porque eu vi isso talvez no TikTok, porque não sei em que momento que isso chegou nesse assunto, mas tinha visto alguma pesquisa, tipo, alguém tava falando de alguma pesquisa de que essa geração, ela tem, não lida bem com relacionamentos mais, tipo, relacionamentos são muito difíceis porque exigem isso que o Chico falou, tipo, aceitar as diferenças entre as pessoas e lidar com isso, porque as pessoas são diferentes, olha só. E aí, eu acho que foi essa deixa do comentário de que existiam essas companions aí. E o pessoal tava...
Entendi.
Talvez, a gente acha que é muito distante, tipo, quando fala essa coisa meio de... Eu lembro acho que dos animes, que tem uma fascinação por animes e personagens femininas no Japão, né? Então, quando a gente falava sobre isso do Japão, é waifus, não é?
É. Waifu.
Pra mim era super bizarro pensar, mas tudo bem, porque tava, tipo, tava no Japão. Tá tudo bem. Agora isso, tipo, é muito próximo. Não é no Japão. Não é outra cultura. Tipo, eu consigo imaginar na nossa cultura uma parada dessa. Me assusta um pouco.
É, aí vocês imaginam, né? A facilidade de você criar replicar esse padrão de diálogo de uma pessoa, com a capacidade de sintetizar voz de uma forma muito fácil, com a capacidade de gerar vídeos fake de uma forma muito fácil. A criatividade humana é sem fim.
E se você coloca toda essa capacidade das IAs num corpo robótico, pronto, você vai ter o físico também. Então a pessoa vai ter quem beijar, quem abraçar, quem fazer sexo.
Não, tem feromônios, gente. Vai faltar feromônios.
Ah, mas sei lá. Não sei. Não sei, não sei.
Por enquanto.
Por enquanto.
Por enquanto.
Por enquanto. Que loucura. Credo. É, então, é por isso que as pessoas fazem NPC. Eu já tava achando absurdo live de NPC já. Agora eu já nem acho mais. Eu nem acho.
Nem é tão absurdo mais, né?
Nem é tão absurdo.
Mas assim...
Pois é.
Tem outra perspectiva também que da cultura pop também. Todo mundo já sonhou em ter o Jarvis. Eu amo a minha Alexa. Eu adoro ela. Ela faz as coisas que eu peço. E ela me dá informações que eu preciso também. Então,
sim.
Você acha que em algum momento a Alexa vai evoluir, assim, pra ser um Jarvis? De ter um pouco mais... Eu não sei, o Jarvis tomou consciência, né? Inclusive,
Mas aí ele precisou de uma pedra cósmica. É, e não sei se existe essa pedra cósmica
disso,
também.
Antes, eu acho que já tinha muita autonomia, né?
Porque agora, na verdade, tá na gaveta do pessoal da TVA.
Mas, falando agora sobre
essas inteligências, eu já nem acho o Jarvis tão mais inteligente. Eu acho que é tudo programação do Tony mesmo.
falando assistentes virtuais, né? Acho que não tem... evoluções incrementais ali. Então, assim, hoje a Alexa, por exemplo, ela tem respostas pré-programadas. Se você perguntar alguma coisa que alguém não codificou lá, ela não vai saber responder. Então, diferente do ChatGPT, do Bard, enfim, que não importa o que você pergunte, ele vai dar um jeito de combinar palavras e te dar uma resposta. Ainda que aquilo seja uma mentira, ele vai te dar uma resposta de alguma coisa. Alexa não vai falar, eu não sei nada sobre isso, veja o que eu encontrei na internet. Então, todos esses assistentes vão evoluindo, né? Cada vez um pouquinho mais. Então, aí agora vai ter essa camada muito parecida com o ChatGPT, de você conseguir ter uma conversa bem mais natural e bem mais fluida. E aí a gente vai entrando nesse ecossistema de integrar ali com o seu e-mail, de integrar ali com a sua geladeira, de integrar ali com o aplicativo do supermercado. Então, vão se conectando as tecnologias, vai tendo essa convergência até que ela fique cada vez mais parecida com um assistente, né, que a gente via nos filmes, via nos desenhos animados. Aí a questão da consciência entra nas discussões que a gente teve anteriormente, mas essas inovações incrementais ali vão acontecer e elas vão fazer cada vez mais coisas, assim, nesse sentido de assistência ali do nosso dia a dia, com certeza.
Eu não tenho maturidade. Se a minha mãe comprou uma televisão, né, e ela é integrada com a Alexa, a primeira coisa que eu pedi, a primeira coisa foi pra ela contar a piada. E a segunda coisa que eu pedi foi, Alexa, canta o hino do São Paulo no som máximo, no volume máximo. E aí a minha mãe é palmeirense e meu padrasto é corintiano.
Que incrível.
Eu não tenho maturidade, eu não consigo. Essas tecnologias na minha mão vai sempre virar piada.
Tá bom, eu comprei um negocinho de comida pra cachorra. Aí quem dá comida pra cachorra é a Alexa.
Eu amo isso.
Ela Então tem todas essas coisinhas ali do dia a dia, né? Então hoje, sempre que for surgir alguma coisa nova, já o padrão vai ser vir integrado, entendeu? Estranho vai ser não estar integrado.
Sim.
E para finalizar, a gente comentou sobre o que difere a gente como ser humano. Eu acho que tem dois filmes que já são um pouco mais antigos que falam muito sobre o que é ser humano e o paralelo disso é justamente a tecnologia, seja por meio da inteligência artificial, no próprio filme chamado Inteligência Artificial, do Spielberg, ou por meio da robótica com o homem bicentenário. Eu acho que a discussão do homem bicentenário, eu acho que é até maior ainda, porque eu acho ela muito válida, né? Que eles falam sobre transplante de órgãos, e aí era um robô que fez o contrário, né? Ao invés de ele ser um homem que vai colocando partes robóticas, ele é um robô que vai se transferindo parte orgânica e até chegar no momento de que as pessoas não sabem mais separar se ele é um ser humano ou não. Porque o que difere um robô com coração orgânico, do que um homem com coração robótico? Só que essas discussões, elas sempre batem numa tecla que é os sentimentos, o frio na barriga, a empatia. Você acha que é possível algo muito, não exatamente o frio na barriga, o medo, essas coisas, mas sintetizar esse tipo de sentimento para virar dados e as inteligências artificiais, as próprias assistentes virtuais, elas passarem a ter uma mudança de tom de voz para reconfortar um tipo de conselho ou outro, dependendo do estado de espírito da pessoa que pergunta para ela, né? Você acha que isso tudo é possível, já é feito, ou não, né? O quanto isso pode ser sintético, o quanto isso pode ficar próximo do real, né, para você? E se é possível chegar tão próximo do real assim?
Sim, é o que a gente falou. Elas vão ser dentro do que é possível tecnologicamente hoje, tá? Pode ser que amanhã surja alguma coisa, algum cientista ali cria um negócio novo que vai além do que eu tô falando, tá? Mas dentro do que é possível hoje, elas conseguem, né, falar em diferentes tons, expressar determinados sentimentos. Então é mais um, parece que elas estão sentindo, parece que elas estão desenvolvendo empatia, mas não é. Porque assim, a gente como ser humano, né? Você pode estar me contando uma notícia triste e eu estar fingindo que eu tô me importando, né? Então é mais ou menos isso. O que ela vai estar fazendo ali? Ela vai entender quais são o padrão de palavras, de combinação, de volume de voz, de vibração ali, dentro do que é possível sinteticamente, expressar algo que pareça empatia, que pareça tristeza, que pareça, né? Então, hoje, se você usa o ChatGPT, por exemplo, e pede, escreva um texto num tom formal, escreva um texto num tom que expresse tristeza. Ele consegue fazer isso, porque são coisas que a gente consegue categorizar. Então, se tem uma frase, eu consigo categorizar aquela frase como triste, feliz, carinhosa, grossa, estúpida, né? Dá essas características. Se eu consigo categorizar aquele conteúdo, eu consigo reproduzir ele, né? Então, nas falas, no tom de voz, na expressão facial, o que é categorizável é replicável, né? Então, vai ser possível, sim. Então, assim, mas ela vai estar sentindo aquilo efetivamente? Não, porque ela, de novo, não tem frio na barriga, né? Não tem barriga para ter frio na barriga. Então, dentro do que é possível hoje, ela vai parecer que está tendo um sentimento, mas ela não efetivamente está tendo aquele sentimento, porque eu acho que ela precisaria de um corpo para isso, né? Mas é uma conversa interessante, assim, dá para ir muito longe nesse assunto, né? Do que é muito filosófica essa discussão.
Tem um outro filme que eu não sei se você citou ele, que é o Ex Machina. Para mim esse filme é muito
Que é o
chocante, porque
famoso
eu
teste
fui
de Turing.
100% enganada, 100%. Eu falei, não, gente, olha só a personagem ali criando sentimentos. Olha só como a vida dela. Eu seria facilmente enganada. Minha Alexa, ela tem, olha, por isso que eu trato ela bem. Eu falo obrigada quando ela apaga a luz, eu
É
agradeço,
melhor
bom
falar, né?
dia.
Porque vai que depois elas se revoltam, né? Elas vão lembrar de quem
Entendeu?
tratou elas com educação. Então,
Eu
na
falo isso
dúvida,
tudo uma
beija minha mãe.
hipótese, mas vai saber, né?
Eu falo isso pro meu pai e pra minha mãe.
É melhor garantir.
É melhor garantir. Exatamente.
Aí mas... a gente perde pouco. Se não der certo, a gente perde pouco.
Sei o que custa um obrigada, bom dia, boa tarde. Não custa nada. Mas é muito maluco pensar isso.
Tem um vídeo muito bom de um cara que programa Alexa para ser grosseira.
Ai, né? Sim, ele dá pra mãe dele.
E o pai dele vai mexer na Alexa e ela responde com grosseria. Né? E ele fica, começa a ficar puto e começa a xingar a Alexa. Mas, é
muito
isso.
Bom. Muito bom.
Acabou, né?
Acabou?
Acabamos?
Acabou. Acho que acabamos.
Ah, não, tem mais. Nossa. Uma, tem mais uma, que ainda não existe.
Uma?
É. E que ela gostou.
Ah, é verdade, tem mais uma. Então manda aí.
Vamos lá, então. Agora é a última, agora é de verdade. Vamos lá. Além do herdeiro GPT, que eu acho que essa daí todos nós gostaríamos. Se você pudesse agora escolher uma IA pra existir, que ainda não existe. Ou que você pelo menos não saiba que existe, porque tá difícil achar IAs que não existem, né? Em 2023. Mas que você gostaria muito que ela existisse para facilitar a sua vida ou para facilitar a vida no geral pela humanidade. Qual você escolheria? Qual seria a IA de escolha?
Ai, com certeza a cura do câncer. Com certeza, sim. Aí tem a minha história pessoal, né? Do porquê isso é tão importante para mim. Mas com certeza já conseguir ter uma aplicação muito fácil ali de que o câncer fosse tão complexo quanto alguma outra doença que a gente já aprendeu a conviver com ela, sabe? Então, essa com certeza, mas num contexto mais abstrato, assim, é uma coisa que eu queria muito que tivesse, que fosse muito fácil, é da gente efetivamente conseguir estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, assim, sabe? Então,
nossa, sim.
É. Viajando um pouco mais na maionese aqui, eu gostaria de conseguir estar em mais de um lugar ao mesmo tempo.
Muito bom.
Essa seria uma boa, hein?
É, que aí é meio misto de... É um misto de metaverso com teletransporte.
É porque assim, não basta só você estar em outro lugar, porque senão seria uma reunião online.
Exato.
Tem que ter um lance de tipo, o teu ou tua consciência está em mais de um lugar e aí depois faz um backup num lugar só, ou você consegue imaginar, ver tudo ao mesmo tempo.
Exato. E não é uma variante. Não é uma variante minha. É eu mesma.
Ou você mesmo em outro lugar.
Eu mesmo em outro lugar.
Essa é difícil, hein?
É, mas é difícil. Essa eu não sei se essa é possível. Esse mundo tão quântico assim, não sei.
É,
tem que ver com o pessoal aí que faz aquela viagem astral, conversar com eles pra ver se tem como juntar isso com tecnologia, sabe? Eu acho que o negócio é juntar conhecimento.
O pessoal
aí levita, faz um monte de coisa, tem que juntar conhecimento.
Vamos juntar todas as religiões, todas as visões de mundo, tecnologia...
Eu falei que eu sou cego quando tiver carro voador, né? Eu gosto de falar
dessa.
Eu sou cego.
2023
e nada. Mas isso tá um pouco mais perto. Tá um pouco mais
então,
perto.
Então, cara, não posso morrer sem realizar isso. Pelo amor de Deus. O autônomo é da hora.
Já tem protótipo.
Adoro. Eu aprendi a dirigir recentemente, mas não. Se eu pudesse não dirigir, seria excelente também.
Eu acho que a gente tá 23 anos atrasado com carro voador. Só. Porque em 1999, a certeza era, vou dormir dia 31 de dezembro e acordar dia 1º de janeiro de 2000 e vai ter o primeiro carro voando na rua. Até agora, nada. Nada.
É, então, tô te devendo.
Não, até agora
pra mim não, pro universo.
Mas pelo menos a gente consegue criar os nossos avatares da Pixar, entendeu? Tá ali, ó.
Tá aqui,
pertinho,
ó,
tá pertinho.
Igual que nem, entendeu? Tá ali, ó.
No tá
mesmo
nível. Oh, mas agora que você falou do Avatar da Pixar, eu lembrei de uma polêmica que aconteceu por causa deles, que não foi nem pelo uso de marca da Disney e da Pixar, também teve, mas aí tudo bem, a gente sabia que ia ter. Mas parece que teve uma usuária, agora não lembro quem foi, não sei se ela era influencer, alguma coisa assim, e ela pediu pra colocar lá uma mulher preta de periferia. E parece que a inteligência artificial fez ela lá, bonequinho da Pixar, com uma arma na mão. É.
É. esse é um dos riscos, né? Que ao invés da gente estar só falando de os robôs vão dominar o mundo e vai acabar tudo, que esse é um risco real que acontece hoje, que é um ponto muito preocupante. Que é porque a inteligência artificial aprende com dados históricos. Se os dados históricos refletem estatisticamente preconceitos e qualquer outro tipo de viés, é isso que vai acontecer, né? Então, assim, ao invés de estar simplesmente criando uma imagem preconceituosa, que refletem, né, nossos estereótipos preconceituosos, nossos humanidade, né, nossos agentes. E se estivesse usando uma inteligência artificial num processo seletivo, num processo de julgamento, de pena, de escolha de alunos numa faculdade, de liberação de crédito bancário.
Ela ia replicar esses mesmos, as tendências racistas, etc.
Exato, né? Então, assim, hoje no mercado de tecnologia, a gente tem uma divisão aproximadamente ali de 75% homens para 25% mulheres. Se uma inteligência artificial usa desses dados para escolher o próximo profissional, quem que ele vai escolher? 75%, muito provavelmente, vai ser um homem. Então, esse é um risco real que acontece agora, hoje, né, nos sistemas que estão utilizando, replicando todo o nosso passado preconceituoso. Né?
Sim, eu fui uma vez numa visita na IBM, e essa foi uma das minhas perguntas, assim, porque quando você chega lá, você fica encantado, né? IBM é uma gigantesca, assim, de tecnologia, sim. E eles falam do quanto eles são incríveis, maravilhosos, e, e temos história, criamos o primeiro computador, e pipipopó, eu falo um monte. Aí, nessa pergunta, porque eu já fui preparada para criar polêmicas, lancei essa no meio da reunião, aí eles falaram, não, a gente tem um comitê de igualdade, a gente tá pensando em como solucionar isso, mas a gente, sim, tem essa preocupação. Tipo assim, nem eles que estão há anos aí trabalhando com isso, são referências, sabem muito o caminho, mas eles entendem hoje que é um problema real, e que bom que eles entendem isso, mas são problemas reais que a gente acha que é muito pequenininho, né, em comparação com o extermínio da humanidade lá do Exterminador do Futuro, é tipo, né,
é que é mais divertido, mas, né, falar dos problemas hipotéticos, né.
Exato, mas que eu acho que fere muito, né? Que nem acho que rola aquelas coisas de identificação facial na China, né? De você saber, sim, pelas pessoas. Cara, se isso é aplicado em outros países, eu acho que é meio perigoso, né? A gente, foi até um pensamento que eu vi, acho que recente também. Tipo, a nossa polícia, ela é meio programada para buscar padrões de pessoas periféricas, pretas, porque acho que esse é o padrão de bandido no Brasil. Então, essas pessoas vão, sim, causar o problema. Se a gente põe um reconhecimento facial para identificar essas pessoas que são perigosas, né? O que acontece daí para frente?
Michael B. Jordan não foi confundido com um bandido. Sim, não era, lá, não, né? Não era uma IA, né? mas era reconhecimento facial. E aí, sim, ele foi confundido com um bandido lá nos Estados Unidos. Então, acontece. Tem um livro que
eu li. E ele é o Michael B. Jordan, né?
Sim, ele é Michael B. Jordan. Tem um livro que eu li que ele mostrava meio que uma distopia aqui no Brasil, né? E usavam drones pra manter a ordem, né? E aí as pessoas que geralmente eram mortas por balas perdidas, sem querer. Ah, mau funcionamento do drone. Opa! Era geralmente pessoas pretas periféricas.
Sim, isso vai alimentando, né? Então você vai entrando num loop ali de feedback de que é isso mesmo, e é isso mesmo, até o ponto em que você isola ali uma fatia da sociedade dentro de um estereótipo. E aí é arriscadíssimo, né? Perigosíssimo. Então esse é um perigo real da inteligência artificial que já está acontecendo, né? E agora, com mais pessoas tendo acesso, esses vieses vão ficar mais claros. Então, é importante ter consciência disso, né? É importante ter diversidade no time para poder pensar nesse tipo de possibilidade, né? Então, mapear ali os dados, estudar bem os dados, normalizar os dados, dividir, distribuir, né? Então, é possível corrigir esse problema, né? Então, na fase ali de alimentar a inteligência artificial, de você identificar esses vieses e tratar os dados para que eles não repliquem, né? Comportamentos preconceituosos.
Eita. Ufa! Agora sim terminamos.
Agora sim.
Mas antes de ir embora, queria pedir para você, Dani, primeiro tem uma coisa na sua testa, acho que você poderia dar uma limpada. Eu acho,
sim,
que chocolate.
Sim,
Eu nem lembro, como é que surgiu essa piada? Eu nem lembro mais. Surgiu.
Eu não faço a menor ideia.
Surgiu, a gente... Sei lá, quando é adolescente, não sei. Surgiu. Até hoje não, a gente replica, não sabe por quê. É, deixa seus dados, não, né? Seus dados, sua conta bancária, não, isso não.
Seus arrobas. Meu CPF, 228.
Do seu cartão frente.
Seus arrobas, como é que o pessoal te encontra para responder perguntas sobre IA, caso eles queiram, para saber se vai acontecer mesmo semana do futuro, porque eu acho que vai, você mentiu pra gente. Mas deixa aí seus arrobas pro pessoal te encontrar.
É, pode ser que aconteça, é um dos possíveis cenários, né? Eu só trouxe outros cenários, talvez um pouco mais otimistas do que os da ficção científica. Mas super obrigada, pessoal, amei o papo, foi muito bom, muito gostoso conversar com vocês. O tempo passou aqui que nem percebi. Os meus contatos nas redes sociais é Daniele Kretli. O Kretli não é tão fácil assim de escrever, mas fica aqui na
e falar também não.
Tá, parece Daniele Kretli.
Não, mas fala isso, eu sou gago. Eu tenho má dicção. Eu não sei nem porque eu tenho um podcast. Que ideia aí.
É muito difícil de falar o nome do nosso podcast, inclusive, né?
Divergência Criativa.
É. Mas eu gosto da sonoridade do cre, 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 cre.
Cret, eu gosto também. É, mas é Kretli. O Kretli. Daniele.Kretli no Instagram, no LinkedIn. A gente se encontra por aí nessas redes sociais. E tô sempre falando de inteligência artificial, tanto os possíveis cenários, os riscos reais, os riscos hipotéticos, e também falando um pouquinho sobre ferramentas que a gente pode usar no nosso dia a dia profissional para facilitar, enquanto a gente ainda não tem o herdeiro GPT, tem outras ferramentas que podem tornar o nosso dia a dia mais produtivo.
Sonhando, sonhando ou apenas esperando o dia que o herdeiro GPT surgirá.
É isso. Não estou mais vivendo, só esperando esse dia. Nada mais faz sentido. Então é isso. Gente, volta em breve. Eu não sei quando é que vai sair esse episódio. Então a gente volta em breve, tá? Fiquem atentos às redes sociais, algum dia aí. E estamos chegando já no final da temporada, esse episódio número 97. 97,
caraca.
Giovana,
meu
paixão.
Deus.
E aguardamos o episódio com o ChatGPT participando.
É isso.
Sim.
É isso, uma entrevista com o ChatGPT, vamos fazer. Tipo, uma evolução do Her.
Divertido.
Vai ser ótimo.
É isso.
Tá bom?
Não se apaixonem pelo ChatGPT.
Não se apaixonem.
Não.
Mas já tem gente que já se apaixonou, então tá tudo bem, né?
Já era. Perdeu.
Já era.
Tarde, o pessoal perdeu já.
É o chatinho.
É o chatinho.
É o chatinho. Tá. Beijo, gente. Até o próximo episódio.
Até,
beijo,
gente. Beijão. A gente se ouve. Até o próximo episódio.
Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e, peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o quê? podcast@divergenciacriativa e apresentadores@paixão.gil e @tico_pedrosa. Entre também em nosso site, divergenciacriativa.com.br. Te vejo na próxima!